Alô, você ligado no GE.Globo, alô, você ligado no GE Fluminense, tá entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor. Edição 328, eu sou Edgar Marcel de Sá e essa é uma edição muito especial. É a última edição antes da grande final da Libertadores. Faltam um pouco mais de 48 horas para Fluminense e Boca Juniors começarem a decidir o título de campeão da principal competição sul-americana de 2023. Então temos aqui o último podcast especial e com convidado especial, Vitor Lessa, da Rádio Globo, do canal do Lessa. Tem muita gente que só acredita no Vitor Lessa, então a gente trouxe ele aqui nesse último podcast. Seja bem-vindo, amigo.
Ô, Edgar, um prazer enorme estar com vocês aqui mais uma vez. Sempre bom participar. Eu participei uma vez, segunda vez, e essa segunda vez muito especial porque é o podcast pré-final, né? Estamos aí muito próximos dessa grande decisão da Libertadores, então, pô, muito bom estar com você, com o Cauê, com o Gabriel aqui. E, enfim, boa tarde aí, boa noite, bom dia, dependendo da hora de que você está assistindo. É um prazer estar com vocês aqui novamente.
Cauê Rademacher, o comentarista preferido da torcida tricolor. Ontem a gente ia te fazer uma pergunta, não te fizemos para manter a audiência e também porque tinha esse podcast especial aqui antes da final. Mas, Cauê, a torcida tricolor quer saber. É o jogo mais importante da história do Fluminense, Cauê?
Sem dúvida. Se aquele Fluminense Boa Vista em Bacaxá, ano passado, era esse Fluminense Boca no Maracanã, sem dúvida nenhuma. Eu acho que agora ninguém discorda, né? Agora o tempo tá me dando razão. O Diniz falou isso outro dia na coletiva, que é o jogo mais importante.
Deve estar ouvindo o podcast.
Da história do Fluminense, de vários jogadores lá. Então, tem dúvida. Ninguém tem dúvida mais disso. Meu dia chegou.
Depois de 200 e...
Depois é um divisor de águas, né?
Depois de 300 edições do podcast, todo o caminho que o Cauê traçou até chegar a esse dia...
Deu certo,
hein? Pra ele poder, enfim, falar.
Desde 2019 falando isso, agora sua hora vai chegar.
Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor, tudo bem, amigo?
É isso aí mesmo, jogo mais importante da história. Acho que dá pra assemelhar a história do Cauê falando vai ser e tal, com a questão do Fluminense também, né? O período até chegar, meu amigo, pra essa final de Libertadores. E a gente, tanto que eu vi no carro com o Lessa, tava gravando um vídeo assim pro canal, e aí eu tava rindo porque eu falei, cara, amanhã a gente vai estar desde 9 horas da manhã. Eu falei, não, amanhã não é a final ainda. A gente já entrou numa espiral de que já chegou a final, é só dormir e acordar que vai ter final de novo.
Como a gente disse, começou 40 minutos antes do nada.
Né? a final tá no estilo Fla-Flu praticamente nesse ponto. Ansiedade total. E a galera também tá na ansiedade total na audiência, porque tamo bem aí.
Tivemos um pequeno atraso, né, Vitor? Você queria explicar aqui o...
Eu vou me abster de falar. Infelizmente, a gente já tá, né, acostumado, a fama, ela fala por si, né? Eu tô aqui já há 40 minutos esperando o Gabriel Amaral chegar, né? Na verdade, esperando não, porque ele me atrapalhou, me atrasou na saída. Ele tava lá no Maracanã, a gente era credencial, ele fazendo live, fala pra caramba, aí, né, tira foto com os fãs, dá autógrafo e tal. Infelizmente, ele causou esse atraso aí, mas vocês já estão acostumados, então creio que não vai surpreender ninguém, né?
E ainda tem gente que só acredita no Leto,
você viu? Só. A credibilidade dele vai tá acabando com você, Gabriel, porque você é famoso pelo atraso.
Sou.
E ele é famoso pela credibilidade, então, ou seja...
Juntou o inútil ao desagradável, né?
Aí complica. É, cara, muitos tricolores na rua do Rio, tava vindo pra cá, pra gravar o podcast, né? Eu vi pelo menos umas 20 pessoas com camisa do Fluminense. No metrô, no meu vagão, tinham 12.
Tô vendo muita gente.
E o jogo não é hoje, né? Assim, tipo, hoje a galera tá usando por esporte,
sim,
mesmo.
Sim, sim. Pro orgulho, né? Ali, chegamos na final e tal. Então tem muita gente.
Eu vim de metrô pra Barra aqui, né? A gente trabalha aqui na Barra. E no sentido contrário, eu via muita gente nas estações. Provavelmente indo pra Copacabana, né? Pra Fanzone lá. Tá com muito tricolor.
No Maracanã, a gente foi lá porque eu fui buscar a credencial, eu tava fazendo live com o Fio lá de perto no Maracanã. E aí, assim, tinha muita gente, aquela galera que fica correndo em volta do Maracanã, de bicicleta, muita gente de camisa do Fluminense. E aí você vai vendo desde as camisas mais antigas, aquela de 2002, 2001, aquela que já tá mais surrada, que o cara bota pra correr, até as camisas mais atuais. Na hora que a gente tava vindo agora pra cá, pro estúdio, aí tinha uma outra galera com a camisa do Boca lá, mas era assim, criancinha. Claramente o pai viajou com o filho e tava fazendo um videozinho do filho jogando bola na frente do Maracanã e tal. Mas assim, não tem nem comparação a quantidade de tricolores, mas pra vir pra cá a gente não passou. Porque a galera foca muito no Copacabana ali, sim, mesmo, né? O foco total dos argentinos.
E o Boca tá na Barra, né? Então capaz de ter... É. Uma boa parte de torcedor na barra também.
Ah, mas a galera tá vendo, assim, muitos torcedores do Boca aqui já, então usar a camisa também é uma forma
de marcar presença.
Uma resposta ali, de marcar presença e tal. Eu acho bacana, tem muita gente. Qualquer lugar que você passa, assim, você vê a camisa do Fluminense hoje.
E até propaganda, você também ouviu de Rio Bonito, né? Pra cá, assim, quando você passa ali já da Ponte de Niterói, já tem lá um outdoor grandão, falando da transmissão da final. É uma transmissão da concorrência, então não vou falar, não. Vai até lá, tá, transmissão da final. Já também, assim, o Rio tá... Eu fiquei pensando um pouco nisso, assim, durante um tempo, até... Cara, parece até que tá uma forçação de barra. Pô, pensei, forçação de barra, o cacete, é a final da Libertadores, cara. Se isso fosse
jogo
outro
único,
time...
Né? É completamente diferente.
E até se, assim, eu acho que é um pouco da torcida do Fluminense... Às vezes até se sentir meio deslocado nisso, porque a gente viu isso acontecendo com o rival, com o Flamengo, há pouco tempo, e agora tá vendo acontecendo com a gente, assim. Então é uma parada que... O fato de ser aqui no Rio ainda super fatura ali o negócio ainda de ficar gigantesco. A palavra não é super fatura, não, mas vocês entenderam.
É a primeira final com um time da cidade, né? Final única, no caso, né?
Acho que até próximo, né? Tipo assim, não teve uma final no Uruguai com um time argentino.
Sim.
Até a final no Uruguai que teve era Flamengo-Palmeiras, que, pô, o Rio pro Uruguai é uma distância considerável. É.
Aqui, ó, no chat, o Rafael Valim, nas barcas, metade dos passageiros estava com a camisa do Fluminense e tinha a camisa do Vélez também. O Niel de Paula tá aqui desesperado. Manda um salve. Niel, salve pra você.
Teve um Gabriel que perguntou se tem gol fora na final.
Eu ia falar isso agora, pro Cauê. Essa coisa é pro Cauê. Cauê, tem gol fora?
Cara, eu acho que não, né? Porque... eu tô torcendo pra não ter, porque...
Porque o Fluminense tá no...
Mas
se
depende.
Se for gol fora, beneficia o Boca, né?
Depende, porque o Fluminense é o visitante do jogo.
Verdade. Isso aí vai dar confusão, rapaz. É melhor esclarecer a matéria aí pra esclarecer.
Só pra explicar a piada, a gente sempre faz a brincadeira do gol fora, mas obviamente não tem gol de fora nenhum, né? Porque
acabou
única,
há muito
né?
tempo.
Acabou e faz tempo. Se fosse
fora. Copa do Brasil,
se
Libertadores...
Se fosse lá e cá, já não teria.
Mas
imagina,
sempre alguém tem essa
única
dúvida, né?
Sempre. Aliás, por falar em questão de visitante e mandante, tivemos a notícia aí bombástica que abalou a torcida tricolor, que o tal do Gato Vidente falou que vai dar Boca. Mas vamos lá, sim, vamos explicar a situação. O dono do Gato colocou errado o mandante e o visitante. Não sei se repararam isso. Sim. O Gato, teoricamente, já errou na Sul-Americana, que
errou.
Ele foi no potinho do Fortaleza.
Perfeito.
Só que o vidente lá, o vidente não, o tutor do Gato, também
vidente
errou.
Vidente é o Gato.
Também errou, né? Porque ele botou...
Ele botou LDU versus Fortaleza, e afinal era Fortaleza versus LDU.
Exatamente. Então, o cara acertou. O Gato foi no visitante, e o visitante era LDU, não foi isso?
Não, o visitante era LDU, mas no Gato não, lá tava Fortaleza.
Ah, então... Perfeito. O Gato foi no mandante. O mandante era LDU, só que... Não era?
Não, o Gato acertou ou errou?
O Gato errou.
Ele foi no Fortaleza.
Ele deu
Fortaleza.
Sim, mas
Fortaleza.
O Fortaleza.
Mas o cara errou também o pote.
Então, é porque o Edgar se complicou. Tinha dois potinhos, o do mandante e o do visitante.
O Edgar tá ganhando desse...
o gato foi aí. No do visitante, só que o visitante era pra ser o Fortaleza e o dono botou o escudo errado no do visitante. O
Gato errou.
Aliás, o visitante era pra ser o da LDU.
Exatamente.
E o gato...
É isso. O Gato acertou o pote do visitante
gato...
e como agora botou o visitante de novo.
Ou seja, a gente entrou aqui e o Vitor Lessa falou o seguinte: essa pauta vem direto de 2010, lá do Povo Povo.
É. Eu não ia falar, não, porque até porque eu não tô aqui pra ser fiscal de pauta de ninguém.
Né? Mas a pauta tá aí, gente. Eu não posso fazer nada. Subiram no... Cauê é chefe do site.
Não, senhor.
Cauê aprova esse tipo de matéria.
Esse gato é brasileiro?
É.
Aguanil Sul de... Eu achava que era gringo.
Não. Aqui, ó. O
Gato tá indo no visitante. Caxambu não ia deixar ter
isso. O jogo é Boca Juniors e Fluminense, gente. O Gato foi no pote do Fluminense.
É, ele errou nessa daí. O Gato foi no pote do visitante.
Pra quem confia no Gato...
Esse é o chamado só se fala em outra coisa.
Pode ficar tranquilo.
Mas já fez outras vezes. Ele coloca os potes... De fato, com
aqui,
o mandante,
ó, certinho,
visitante.
Ó, o Palmeiras e Boca tava certinho ali
então,
em cima.
Então, mas é uma regra isso?
É, tem que ser. Se não é, ele tá errando. Ó, Palmeiras e Boca, era o jogo do Allianz Parque. Ele foi no visitante, que era o Boca certinho. Tô falando.
Olha aí. Mas o Cauê aprova esse tipo de matéria.
Não, eu quero saber até quando essa pauta vai emplacar.
Pois é.
Que era o povo.
Vamos, até ele
vamos estar em 2045.
Já tá uns 5 minutos com o Edgar puxando esse assunto aqui.
Vai aparecer lá capivara lá do sul de não sei onde.
Bolinha, né? Deu que...
Pelo menos esse é brasileiro. O povo não era brasileiro, né?
Sul de Minas, mas não é da minha Caxambu, não.
Não. É Aguanil, né? Aguanil.
Não conhecia.
Não sei. Minas Gerais tem
nunca
cidade.
Fui.
Um abraço pros tricolores de Aguanil.
Aí pros tricolores de Caxambu, né?
Também.
A maior torcida lá é a do Fluminense.
Isso são
fotos. Caxanflu, né?
Caxanflu.
E são fotos aí do Fluminense chegando provavelmente no hotel, na concentração.
Aí, porque já tá com o ônibus, fica bonito,
né? É, o Fluminense, ônibus... o Fluminense tá... Normalmente, o Fluminense não tem concentração, né? Se apresenta no dia do jogo, quando é jogo no Rio, mas... Começou a concentrar quinta-feira, hoje, né? Quinta-feira.
É uma espécie de padrão isso da... Porque a gente fica em dúvida do que é padrão de final, o que é padrão da Comebol ali, assim, né?
Padrão da... de final da Comebol, né?
É. Não, é porque, assim, por exemplo, uma coisa pra galera que, de repente, não sabe, o Fluminense... Abriu 15 minutos do treino.
É isso, foi Comebol.
Isso é regulamento.
Isso é Comebol.
Isso.
Ela diz que não obriga, mas ela obriga, né? No final das contas, ela obriga, mas...
Vai para exibir patrocinadores.
É, exatamente, tal. Ter a cobertura jornalística, valorizar a viagem e tal. Mas isso é algo que eu acho que o último 15 minutos que teve foi, se eu não me engano, quando o Diniz ganhou o Carioca.
Marcelo Oliveira, o treinador ainda.
Foi lá, eu acho que foi quando a gente ganhou o Carioca, que o Diniz no dia seguinte deu uma coletiva e abriu 15 minutinhos
que
ali.
Que é, na verdade, os clubes poderiam, é uma, os clubes deveriam pensar dessa forma que, também.
Pô, 15 minutinhos, a pandemia, cara, não mostra
pra
o treinamento de bola
pra
aérea.
Dar desculpa que de fechar de vez, né?
Inclusive pra valorizar os patrocinadores do clube, sim. Pô.
Assim, eu não vou ficar apontando nada, mas tá aí a foto, né? Tem patrocinador da Libertadores atrás no fundo. É isso. Valoriza uma foto legal, uma cobertura, valoriza pra imprensa aí. Que às vezes a gente vai lá pra também ter a coletiva do Giovani. Pô, a imprensa não vai tanto assim, né? Não, mas tem 15 minutinhos de treino. E não atrapalha isso. Assim, talvez eles possam falar melhor do que a gente, mas, cara, estende um pouquinho mais o aquecimento, uma troca de passe, você vê ali que fulaninho já tá correndo bem. É o que a gente falou ontem aqui, né, Edgar? Falou, o Davi falou, o Felipe Melo e o Nino também, o treino do Boca lá, a galera também foi inspecionar o barco, né? O barco também tava...
Eu falei ontem, deixa abrir uma vez. Todo mundo fala que o Diniz treina pra caramba, que os treinos são cansativos, repetições. Deixa ver uma vez ou outra como é que é, né?
Eu nunca esqueço que na coletiva de despedida dele que ele organizou depois da demissão em 2019, foi justamente essa minha pergunta pra ele. Porque ele fala muito dessa... da importância dos treinos e tal, e as pessoas falam dos treinos dele. Eu falei, Diniz, mas... ele falava muito e continuou falando, né, assim, que a imprensa tem que tomar mais cuidado, né, tem que ter mais... desenvolver mais a análise, aprofundar mais a análise. Mas na época eu perguntei, Diniz, como que a gente aprofunda a análise se a gente não consegue ver treinos, se a gente não consegue entender o que determinadas decisões que você toma,
mais dele, né?
Situações de jogo, e como que a gente vai aprofundar tanto essa análise se a gente não tem acesso a nada disso? É. Ele falou, não é que eu discordo de você, mas hoje em dia com um celular... as pessoas vão lá e começam a criar uma série de situações, pode ter uma discussão, pode ter isso, pode ter aquilo.
Quando ele bota o Pirani na lateral esquerda, você não sabe se ele tá improvisou ali do nada ou se foi algo que ele veio treinando.
Não sabe. Aí que eles vão falar, ah, tá aí o Diniz inventando.
Ou até aquele jogador, a gente usou o exemplo do Giovani, que o Giovani não jogou praticamente durante o ano inteiro. Aí falou, pô, será que o cara... Pô, chega no treino já com o ombro arriado, não treino. São coisas bobas, assim. E, óbvio, ninguém tá querendo também que volte a ser igual antes.
Não,
que
claro,
qualquer sócio sentava em Laranjeiras e via
não
o treino
é que você
todo,
via todos os treinos mundo via todos.
Isso é uma das coisas que a Comebol muda pra final, né? De ter 15 minutos. Ter coletiva também. Já teve coletiva do Cano, vai ter amanhã de manhã do André. E mais à tarde também, lá no Maracanã, já vai ter do Diniz e do Nino.
Do Nino.
E o outro que é muito bom, que entra nessa categoria de coisas que é a final única num estádio de um dos clubes, é que às 4h30 da tarde vai ter o Fluminense reconhecendo o gramado do Maracanã.
É, sempre importante, né?
Vai ter cada vez
40
tá de um jeito,
jogos,
né?
No ano.
Pra ver se o gramado melhorou, né?
Se chegar
e
lá.
Aquele buraco ali não saiu, não.
Esse aqui eu já conheci, esse é novo, esse aqui eu não...
Cara, vamos falar um pouquinho como é que chegam os times, né? Fluminense e Boca Juniors para essa final. Se a gente for pegar aí os últimos 15 jogos de cada time, o Boca Juniors só venceu duas vezes nesses 15 jogos. 7 empates e 6 derrotas. Já o Fluminense também não tem uma grande campanha, mas vem de 6 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Te preocupa, Cauê, esse retrospecto recente do Fluminense, principalmente pós-internacional?
Não preocupa, não. Porque a partir do momento que o Fluminense passou do Inter, a cabeça ficou toda para o dia 4 de novembro. Só se pensa nisso, só se fala nisso. E isso com certeza chega nos jogadores. Teve jogador agora, não sei se foi o Arias, que deu uma entrevista outro dia depois do jogo, falando que não, a gente concentra, pensa nos outros, mas não tem como não ficar pensando na final. E óbvio, é uma coisa, o Gabriel falou, a cidade está tomada de tricolores. Desde que ganhou do Inter ali, dia 4 de outubro, né? Que foi o jogo. Desde o dia 5 de outubro, todo mundo que encontra qualquer jogador do Fluminense na rua, em qualquer lugar, só fala desse jogo com o Boca. E tanto o Fluminense meio que largou essa disputa pelo...
E o Boca também, né?
O Boca também.
O Advíncula, por exemplo, não joga... O último jogo dele pelo Boca foi o jogo contra o Palmeiras. É, o lateral direito titular, mais... ele só jogou pela seleção depois.
E o Fluminense largou, e rapidinho, o retrospecto do Boca é bem pior que o Fluminense, né?
Só duas vitórias nos últimos 15 jogos. E para falar um pouco mais sobre o Boca, temos uma participação especial no nosso podcast, Rafael Sibila, correspondente da Globo lá em Buenos Aires, que está acompanhando o Boca Juniors aí nesses últimos dias aí. O Boca acabou de chegar no Rio de Janeiro, né? Viajou e já está aqui no Rio de Janeiro. Sibila, seja bem-vindo ao nosso podcast. O que você pode falar desse Boca Juniors aí? Porque a torcida do Fluminense está bem ansiosa para essa final. Imagino que também é do Boca, né? Por mais que tenha 6 títulos, já não ganha faz um tempinho.
Fala, gente. E aí, tudo bem? Forte abraço para todo mundo que está aí na mesa, todo mundo que está nos ouvindo. Pois é, o torcedor do Boca vive essa obsessão de igualar o recorde do Independiente, de se tornar o maior campeão da Libertadores. O Fluminense sonha com a primeira conquista desde 2008, quando bateu na trave naquela final contra a LDU, e o Boca sonha com esse 7º título desde 2007, justamente a edição anterior, quando o Boca derrota o Grêmio, e depois disso teve 2 oportunidades, ou melhor, teve várias oportunidades, porque o Boca geralmente disputa a Libertadores, mas em 2 chegou à final, em 2012 perde para o Corinthians, e em 2018 a famosa final de Madrid, a final do fim do mundo, como se chama aqui na Argentina, a derrota para o River Plate. E é um Boca que chega com... Vocês estavam passando os números. É um Boca que chegou com planejamento e com a cabeça voltada para essa disputa da Libertadores. O time titular não entra em campo desde o dia 20 de outubro. Então, até o dia da final, sábado, serão 15 dias sem que o time titular mesmo esteja em campo. E nos 2 últimos jogos, depois do dia 20 de outubro, contra o Racing, na terça-feira passada, o Almirón usou apenas 2 titulares, o Romero e o Valentini, e ainda teve o fato do Valentini sofrer uma pancada e ter que deixar o jogo ainda no primeiro tempo, e depois no jogo contra o Estudiantes no último sábado em La Bombonera, o último jogo do Boca antes da final, ele usou o único titular que entrou em campo, foi o Barco, no segundo tempo, para ganhar um pouco de ritmo de jogo. Ele disse que era necessário para o Barco, apenas o único titular que precisava ganhar esse ritmo de jogo, e o Barco ainda sofre uma pancada, uma entrada dura nesse jogo contra o Estudiantes, da Bombonera, ficou todo mundo agarrando a cabeça, pensando no que podia ter acontecido com o Barco, e a pancada foi tão forte que ontem o Barco treinou de maneira separada, hoje já treinou normalmente. Mas nessa semana o Almirón foi aí equilibrando, teve na segunda-feira o retorno do Valentini, depois dessa pancada que tinha sofrido na terça-feira passada. Na quarta-feira teve o retorno do Benedetto, que também no jogo contra o Racing tinha sentido dores musculares, mas daí na quarta-feira acaba tendo o Barco trabalhando em separado, e hoje o Barco trabalhou normalmente já aí no Brasil. O Boca que está treinando no CT do Vasco, treinou hoje e treinará amanhã. Então o Boca que fez todo um planejamento para estar aí nessa final em melhores condições, sem nenhum problema físico. Os desfalques são o Rojo, que está expulso, que foi, está suspenso, melhor dizendo, foi expulso no jogo contra o Palmeiras em São Paulo, e o garoto Ceballos, que aí sim, esse daí é um desfalque por mais tempo. Um garoto que é um atacante diferente nesse elenco do Boca. O Boca não tem um outro atacante como o Ceballos, é um ponta de velocidade muito habilidoso, ainda peca um pouco na finalização, mas ele rompeu o ligamento do joelho, só volta na metade do ano que vem. Mas é um Boca que fez toda essa preparação pensando nesse jogo. Aí alguns jogos chaves que o Boca teve depois do confronto contra o Palmeiras, o Boca conseguiu vencer o Unión num jogo que foi considerado o último teste, conseguiu passar pelo Tajeres na Copa Argentina, bem verdade, pelos pênaltis, mas o que mostra essa fortaleza mental que esse time tem numa decisão por pênaltis. E é o Boca que está contagiado pela torcida. É uma torcida que prometeu que colocaria 100 mil pessoas no Rio de Janeiro, o consulado argentino aí no Rio, porque antes era sempre suposição da imprensa. A imprensa dizia, vai ser 50, vai ser 100 mil, vão ser 150 mil. Mas o consulado argentino tem trabalhado com o número de 100 mil por conta do número de voos, por conta do número de viagens que foram pedidas, por conta da rede hoteleira, por conta de consultas que foram feitas. Então é o consulado agora, o governo argentino, que está trabalhando com esse número de 100 mil pessoas. Ontem, daqui de Buenos Aires, alguns números assim que são curiosos, ontem 85 ônibus se concentraram na frente de La Bombonera e saíram em carreata para o Brasil. Não são os ônibus da rodoviária. 85 só de frente de La Bombonera, aí se calcula que tem 6 mil torcedores. A maior companhia aérea da Argentina, a Aerolíneas Argentina, dobrou a frequência de voos essa semana com o Rio de Janeiro, colocando 21 voos extras, todos lotados, não tem mais lugar nenhum desses voos. E hoje mesmo, somando todos os voos de todas as companhias, foram 21 voos hoje entre os dois aeroportos de Buenos Aires com o Rio de Janeiro. Além disso, as imagens que a gente vê nos passos fronteiriços, ali no Passos de los Libres, que é a fronteira que entra pelo Brasil por Uruguaiana, ou ali na fronteira com Foz do Iguaçu, passando por Porto Iguaçu, a fila de carros, muita gente que está indo de carro, muita gente que está indo de ônibus. A gente tem a história do torcedor que foi a pé, que demorou quase 30 dias caminhando de Buenos Aires ao Rio de Janeiro. Essa loucura que o torcedor do Boca está fazendo, nessa obsessão que o Boca tem pela conquista da sétima. Se o Fluminense tem a obsessão de ser campeão da América pela primeira vez, o Boca, o time que mais vezes disputou finais de Copa Libertadores, essa é a 12ª, tem essa obsessão de ser o maior vencedor ao lado do Independiente.
Sibila, a gente comentou ontem no podcast sobre a notícia do Olé falando do barco, né? Que ele tinha sido testado, tinham testado alguém no lugar dele e tal, enfim. Mas foi o que você falou, é o principal jogador ali de revelação do time, né? Enfim, não acredito que ele não seja titular. Mas eu queria te perguntar sobre o Rojo. Qual que é o tamanho do desfalque do Rojo pro Boca? Porque eu já vi muita gente falando que já é um jogador que não vive o seu maior momento, ele já é mais velho e tal, e que ter um jogador mais jovem no lugar dele não seria tão ruim como o Valentini. Então, como é que a imprensa argentina lida com esse desfalque? A imprensa e a torcida. É um jogador assim que eles vão sentir muita falta na final ou você acha que o Valentini vai cobrir bem?
Não, vai sentir muita falta. O Rojo é o líder, é o capitão do time, é um jogador com uma experiência de Copa do Mundo, experiência europeia, jogador que está acostumado com esse tipo de jogo grande. O Valentini ainda é jovem, é um garoto que veio do Aldo Civi, time de Mar del Plata, que foi rebaixado no ano passado. É um bom jogador, tecnicamente é interessante, comete alguns erros ainda. Então, a perda do Rojo é uma perda importante, principalmente se em algum momento o Fluminense estiver na vantagem e você precisa de alguém para acalmar o pessoal ali no setor defensivo. O Boca tem muito garoto. O meio de campo do Boca é um meio de campo formado por muitos garotos. O Medina é garoto, o Ezequiel Fernandes é garoto e o Barco é garoto. Apenas o Paul Fernandes tem um pouco mais de experiência nesse meio de campo. A zaga é um pouco mais experiente, o Romero. Goleiro que disputou a Copa do Mundo, o Advíncula, o Fabra, que são os laterais, e o Figal. Mas, enfim, ter a figura do Rojo é uma figura muito importante e é uma perda importante para o Boca. E ele, tecnicamente, está melhor. Ele voltou da Europa, passou pelo Estudiantes muito mal, veio para o Boca, estava com um problema sério físico, não conseguia entrar... Não entra em forma, não conseguia adquirir ritmo, se machucava com frequência. E depois que ele conseguiu se estabilizar, ele tem melhorado, assim, tem conseguido tempo de bola, tem sido uma peça fundamental nessa defesa do Boca. E a gente olha como que essa defesa do Boca, ela é forte. Na Libertadores, em 12 jogos, em 8 Boca não sofreu gols. O Fluminense, em 12 jogos, apenas em 3 não sofreu gols. Então o Boca tem no seu setor defensivo uma fortaleza. O Boca, ele não vai se arriscar da maneira que o Fluminense, a gente imagina, pelo menos com o olhar argentino, de que a gente acompanha aqui mais à distância o trabalho do Fernando Diniz, que a gente imagina que o Fluminense vá propor o jogo e que vai se lançar mais ao ataque. O Boca até tem uma característica que eu acho que é importante a gente imaginar de como que vai ser a postura do Boca nessa final. Eu acho que vai ser muito parecido com o que o Boca fez no segundo jogo contra o Palmeiras, em São Paulo, e também parecido com o que o Boca fez em La Bombonera com o Racing. Com o Racing, dos times que o Boca enfrentou nessa Libertadores, é o time mais parecido com o Fluminense. Podemos discutir tecnicamente quem é melhor, quem é pior, mas o Racing do Gago, que já não está mais no Racing, era um time que gostava muito da posse de bola, que tinha a saidinha Diniz, ou a saidinha Gago, como queiram chamar, e que cuidava, que ia construindo jogadas de atrás, sempre começando pelo goleiro, pelos zagueiros laterais, fazendo toda a construção de jogada até chegar no ataque. E o Boca, nos jogos contra o Racing, principalmente no jogo de La Bombonera, o Boca não ia buscar os zagueiros, não ia buscar os laterais. Porque quando você está jogando La Bombonera, você imagina, vamos jogar com a linha alta, vamos pressionar e não vamos deixar os caras respirar. Não, o Boca não fez isso. O Boca deixou o Racing, gosta de construir a jogada lá do início, lá da sua própria área, o Boca fazia uma marcação de linha média, não fazia linha alta. Primeiro, para não gastar tanto os jogadores, os dois atacantes são atacantes já, principalmente o Cavani, que tem 36 anos, o Merentiel, outro atacante, e também é uma forma do Boca. O Boca não se incomoda em esperar um pouco mais o adversário com a bola. Não era uma linha baixa, 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 era uma linha média, mas não ia pressionar lá no campo adversário. Então, eu acho que nesse jogo contra o Fluminense, pensando no que o Boca fez nessa Copa Libertadores, é possível que em algum momento o Boca... Claro, pode ser que em algum momento vá lá pressionar mais alto, mas acho que na maioria do jogo o Boca vai ficar com aquela linha mais no meio de campo, esperando o Fluminense vir, e aí com o meio de campo mais congestionado, começar a criar os problemas para o Fluminense, e tem dado certo, porque nessa Libertadores, como eu disse, em 12 jogos, em 8, o Boca não sofreu gol.
É isso, amigo. Obrigado pela sua participação, pra gente acompanhar junto aí na Globo essa grande final Fluminense-Boca Juniors no próximo sábado. Valeu, cara.
Valeu. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos.
Tamo junto. Abraço. Essa última parte que o Sibila falou é bem interessante, porque é justamente o que eu tava pensando, assim, na questão da postura do Boca na marcação da saída de bola do Fluminense, né? Porque o Fluminense tem essa característica de sair jogando lá de trás, tocando, e muitas vezes sofre muito quando o time vem e fica ali pressionando a saída de bola, né, Cauê?
Sim, foi o que a gente falou, acho que no último programa, a gente tinha até uma dúvida se o Boca vai marcar em cima ou o Boca vai ficar mais fechado. Eu acho que, assim, a gente não sabe se John Kennedy será titular ou não, né? Grande dúvida seria
não acredito.
Martinelli ou John Kennedy.
Não acredito.
Eu diria que a única, eu não sei se é a grande dúvida.
É a única. A não ser que bote um Lima ali correndo por fora.
É porque eu acho que não é nem dúvida, eu acho que assim, é a única, se tiver uma mudança...
Porque assim, a gente acha arriscado, eu acho arriscado, acho que a gente conversando ontem, começar aquele esquema André, Ganso e os quatro
4-2-4.
Ali. 4-2-4. Mas ao mesmo tempo, o John Kennedy é o cara pra furar uma retranca ali do Boca também, né? Porque o John Kennedy é o cara que protege a bola, gira em cima dos zagueiros com muita facilidade. Ele é muito rápido nesse giro, mas é uma arma também pro segundo tempo. Acho que o Diniz deve pensar nisso. Se começa com o John Kennedy, ou se pra já tentar furar de cara, ou se ver como é que vai fazer. Porque se você sai na frente 1-0, você já tá com mais pegada ali atrás, no meio de campo, né?
Né, a defesa do Boca, Lessa, é o principal fator do time, né? São só 5 gols sofridos na Libertadores. Então, pelo que o Sibila falou, eles devem ficar mais postados atrás, até porque se você pressiona a saída de bola do Fluminense, claro que você pode roubar uma bola ali e criar uma grande chance. Mas ao mesmo tempo você dá a chance do Fluminense passar a sua linha de marcação e ter uma grande chance criada naquele estilo dinizismo, né?
Você tem que estar disposto a correr esse risco. Eu não sei se o Almeirão está disposto a correr. Porque a melhor forma de enfrentar e incomodar o Fluminense é tentando marcar a série de bola, pressionar a série de bola. Quando encaixa essa marcação, o Fluminense se incomoda e comete erros. Mas eu não acho que o Almeirão vai vir para cá pro Maracanã com disposição para fazer isso. E até porque não é uma característica do time.
É isso.
Agora, se for lá para trás também, se resolver lá para trás, ficar lá atrás...
O Fluminense não é o Palmeiras, né?
Vai perder o jogo. Eu acho que ele tem consciência disso.
Porque se ele der muito espaço pro Fluminense chegar fácil no meio campo, a intermediária do Boca, vai ficar sendo ali um ataque contra a defesa.
Eu tava ouvindo um debate argentino esses dias que me chamou pra fazer uma participaçãozinha e eu acabei ouvindo direto, né? E aí eles estavam debatendo, eles estavam falando assim, se você der a bola pro Fluminense, o Fluminense não vai se fazer, e eu falei, não é o Palmeiras? Um abraço pro Palmeiras aí, muito obrigado, fez muito alegre ontem. O Palmeiras não cria como o Fluminense. Isso é um fato, assim, o Fluminense hoje... Provavelmente, não diria hoje, mas na temporada, é o time que melhor consegue criar chances de gol. Mas tem formas, tem um drible do Keno, tem o passe do Ganso, tem uma infiltração com o John Arias, com o Germancano, enfim, é um time muito bom nesse quesito. Do Marcelo, então nem se fala. Então, eles estavam falando lá, o programa da Argentina, se o Boca esperar demais, vai acabar tomando um gol. Porque você dá a bola pra um time que tem tanta capacidade de criação e dando a bola o tempo todo, o Fluminense vai achar uma forma de fazer um gol. Agora, também se subir pra marcar, sai da característica do time. Eu acho que, assim, são dois times que têm uma característica que quase que se complementa. O Boca é um time que se fecha e gosta de sair em velocidade. Tem jogadores jovens, tem jogadores de velocidade e tem um centroavante que, por mais que não tenha rendido ainda desde que chegou, ninguém duvida da capacidade do Cavani.
Exato.
Né? Uma chance contra o Palmeiras ele guardou. E do outro lado tem um time que gosta de ter a bola, gosta de jogar no campo adversário e que cria muito, que é o lado bom pro Fluminense, por outro lado também é exposto em contra-ataque. Então, assim, são dois jogos que quase que se encaixam e a gente vai ver qual que vai encaixar primeiro. É o Fluminense furando a muralha do Boca Juniors ou o Boca Juniors contra-atacando contra o Fluminense. Assim, eu não acho que o Almirón seja burro de olhar e falar bem assim, não, a gente vai segurar aqui atrás, a gente vai fazer o que o Olímpia não fez. Então, não acho que vai fazer jogar dessa maneira. Também não acho que o Diniz seja burro de estar olhando pro campo e falando... O Boca não vai contra-atacar, não. Esse lado esquerdo nosso aqui, o Boca não vai explorar isso. Nenhum dos dois é burro. Acho que vai ser muito mais aqueles detalhes da final. mal comparando, né, não era uma final, nem chega perto o tamanho do jogo, mas eu brinquei aqui com o Palmeiras e o Botafogo, o Palmeiras não toma 3-0 no primeiro tempo. Isso é anormal, mas foi o quê? Um detalhezinho, o time desconcentrou, 1-2-3, e isso num jogo decisivo. Normalmente decide, né? Não
eu sei acho que o...
seja o Botafogo.
Fala.
Não, só pra complementar isso. Essa questão da desconcentração. O jogo, ele passa muito por isso. Acho que a questão mental, ela vai ter um peso tão grande quanto a questão técnica e a questão tática. É uma final de Libertadores, jogo único. Se você entra desconcentrado e o Fluminense entrou desconcentrado nos últimos jogos, fala, mas é pra final. Mas você tem que tomar cuidado pra não normalizar isso. Porque isso é um problema sério. Vai ter que ter atenção do início até o fim. Porque se você leva um gol, a gente não tem como saber como o time vai reagir emocionalmente.
E a gente não sabe como é que vai encaixar esse jogo, né?
Também.
Eu acho que o estilo do Palmeiras é um estilo que incomodaria mais o Fluminense, assim, pensando antes de um jogo. Porque é ataque em muita velocidade e muita... O Palmeiras não tem caras altos, mas faz muito gol de cabeça.
A zaga, mais qualidade também.
E os atacantes, aquele cruzamento rasante, o Palmeiras cruza muito bem a bola na área, isso ia incomodar muito e tem mais qualidade.
Eu só, em relação ao John Kennedy, eu acho que haveria uma forma de utilizá-lo como titular.
Qual?
Desde que Ganso saísse do time.
Sim, sim.
Ainda assim, arriscado.
É arriscado, mas eu acho que dá pra compor. Você ter dois volantes com o comprometimento tático do Keno, do Arias, com o John Kennedy recompondo também, acho que dá pra jogar. Agrediria mais o Boca. Mas ele não vai tirar o Ganso.
Porque quando o Kennedy jogou, com aquela formação de quatro atacantes, o Ganso estava do lado do André.
Estava do lado do André.
A gente não viu ainda, pelo menos eu não me lembro, de ver o Kennedy titular com dois volantes ali.
Não. Já aconteceu, acho que foi contra o Fortaleza. Jogaram André e Alexander, se eu não me engano. O Ganso estava fora. Foram dois volantes com o John Kennedy.
E era o Diogo
Barbosa. Em volta redonda, né?
E era o Diogo Barbosa.
Aí também muda.
E teve... Você
tirou Ganso
e contra o Vasco também, não foi?
Mas foi um jogo, só sobre Fortaleza, foi um jogo que o Fluminense martelou o jogo inteiro pra fazer o gol num bumba meu boi final de chute fora da área.
Não foi um
faltou jogo. Não foi uma ótima... Ganhou, mas não teve criação. Perdeu Marcelo e Ganso, você perde essa... não é nem o passe final, que a gente tende muito a olhar o Ganso, aquele passe que ele dá contra o River Plate. A bola
perfeita do
Samuel Xavier. Mas é o passe que às vezes quebra a primeira linha e que já deixa o 5 contra 5.
Né? Ninguém percebe.
Porque você
percebe,
não entra, você analisa não entra em estatística.
Não entra.
Porque é um passe mais atrás que o Ganso normalmente volta pra ajudar na saída de
Muitas
bola.
Muitas vezes
né?
O Ganso dá uma pré-assistência.
Não, e às vezes, né, é até antes que não tá nem nos melhores momentos. Quando você vai ver o gol já começa com a bola no meio de campo.
Esse é o diferencial dele. Se o Ganso estiver bem... Pra mim, ele é o grande diferencial, porque ele é um jogador que muda a direção do jogo de uma hora pra outra. E aí você quebra um time que a gente tende a ter dessa forma o Boca na final mais fechado, é dessa forma que você consegue quebrar essas linhas. Agora, a gente tem que saber que Ganso que vai estar em campo.
Isso, porque ele não vem bem, né?
Ele não vem bem. E essa questão desde a estreia do 4-2-4, entre aspas, porque a estreia como titular, né, desse esquema como titular diante do Olímpia, de lá pra cá o Fluminense teve um decréscimo técnico, teve uma queda técnica. Uhum. E principalmente sofreu muito com o lado esquerdo. Então é uma situação diferente daquele momento contra o Olímpia. Eu acho que hoje corre ainda mais riscos se você abrir mão de mais um volante pra colocar um atacante ali. Eu acharia loucura entrar o John Kennedy se saísse qualquer outro jogador que não fosse o Ganso.
O problema mesmo é que o John Kennedy tá jogando muita bola.
Muito.
Né?
Esse é o problema.
É ruim você ter o John Kennedy para jogar 30 minutos do jogo.
Isso não é titular porque tem um ET.
Sim.
Na grande área, porque em qualquer situação
ele seria titular. A gente até debateu aqui ontem que de qual jogador seria o que você poderia perder, né, do time. A gente chegou à conclusão do Samuel Xavier, né, na lateral direita, porque o Guga também tá bem. O Germancano é um que, se você tirar o Germancano, o reserva é muito bom. O reserva tem nível para ser titular. O problema é que o Germancano não é muito bom. Ele é muito acima de muito bom. E aí, meu amigo, numa dessa... Uma coisa que eu acho só complicada, que assim... Isso acho que o Diniz tem que ter muito na cabeça. É que os times do Diniz, se não estiver ganhando, eles costumam se desestruturar demais. Se estiver empatando, pode acontecer de ele ir segurando jogadores como o Ganso, como o Marcelo, jogadores que, talvez como o Felipe Melo, que talvez não tenham a capacidade física de jogar 120 minutos, o Ganso e Marcelo, por exemplo, são batedores de pênalti.
O Felipe Melo joga muito tempo.
Não, cara. O Felipe Melo jogou 90 minutos uma vez na temporada, que foi naquele jogo contra o Sport em Cristal. Porque o Fluminense tomasse um gol, estava eliminado. Então foi só aquele jogo, se eu não estou enganado, acho que foi isso. Talvez antes, mas acho pouco provável também. Mas principalmente Ganso e Marcelo são batedores de pênalti. E aí chega naquele momento do jogo que é assim, tá tarde para eu tirar os caras, mas tá muito cedo, porque eu vou botar um cara, o Diogo Barbosa até bateu, eu lembro de um Cruzeiro, Flamengo, acho que ele bate o pênalti, mas...
Aquele que o Muralha pula só pra um lado.
É, acho que é nessa Copa do Brasil. Então, assim, é um tipo de situação que eu... E outra, se tiver perdendo, por exemplo, a gente viu como é que o time tava contra o Internacional. E agora, se você empata e vai pra prorrogação, você só tem uma substituição a mais. Então, o Diniz tende a desmontar muito. Tô criticando porque nessa narrativa que eu falei, o Fluminense consegue um empate, mas tem que ter uma forma ali de se ajeitar o time com o que tiver em campo também.
Você vê esse lance das 5 alterações, que firmou 5 alterações, você permite jogar o Felipe Melo, o Ganso, sempre, se fossem só 3?
Sim.
Muito provavelmente ia ser difícil você ter pelo menos os 3 titulares.
Não. É, porque são 3 substituições certas. Então não pode sair ninguém mais, né?
E por falar no Marcelo, uma outra situação tática que a gente pode acrescentar nessa análise também, no sentido de que não que ele não fizesse isso antes, mas agora ele faz muito mais, que é cair como meio de campo. Sim, e às vezes ficar ali naquele setor. Então você tem uma preocupação maior em cobrir o Marcelo. E essa cobertura vai ser, para mim, um fator determinante nessa final também.
Sim, que era bom quando o Alexander estava bem, né?
Exatamente, ele era o jogador ideal para fazer isso.
Porque ele era lateral esquerdo
também. Ele já caía para a esquerda ali, ele tinha muita noção daquele espaço ali. A gente viu o Martinelli, que vem jogando bem, mas quando não há um encaixe, tem problema. Se o adversário recupera a bola, ele vem de frente, ele encontra espaço.
Alexander é mais rápido, né?
Mais rápido, mais leve.
Pra ocupar aquele setor, isso.
Taticamente, assim, ele consegue, enfim, ter uma compreensão mais macro do jogo.
A partir do momento que ele foi jogar contra o Bahia...
Não, ele já tá definido ali.
Ele nem era pra jogar, ele tá mal mesmo. Ele tá mal. Martinelli tá bem.
E aí ainda tem aquele detalhe, ele foi pro jogo contra o Bahia, que já mostra que... E ele ainda foi mal.
Não acho que tem do mal, não. Tá 5, 6.
Mas enfim,
Mas era pra ele ter sido mais seguro.
Eu acho que é meio... Vai me surpreender muito se a escalação não for a que a gente está esperando. Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo. André, Martinelli, Ganso, Arias, Kenny, Cano. Vai me surpreender muito se essa não for a escalação da final.
Eu acho que não surpreende muito. Porque a gente já viu...
Tudo bem, mas para mim parece óbvio.
Do arco da velha.
Mas para mim parece óbvio que essa será a escalação.
Acho que sim.
Pode me pegar de surpresa.
Vai me pegar de surpresa. Vou mudar aqui a expressão. Vai me surpreender... Se tiver aparecer um jogador ali que a gente não tá esperando, um Lima, um Alexander, um John Kennedy titular.
Melê,
já pensou?
Aí me surpreende muito. Não, mas eu acho que se for algo fora de Lima
e Martinelli e John Kennedy, né? Se for fora do
Martinelli, Lima... Pra sair é só o Martinelli e pra entrar é só o John Kennedy ou...
Eu acho que o Lima foi descartado nos últimos jogos porque parece que finalmente ele aceitou que não dá pra...
Vai jogar de volante.
Parecer segundo volante. Não dá, ele tem entrado mais na frente. Então, eu tinha uma dúvida entre Alexandre e Martinelli. Mais uma dúvida que se dissipou. Com o Alexandre jogando...
E o Martinelli recorreu por fora e ganhou bem essa vaga, né? Ele chegou a ficar ali, teve o Alexandre saiu, o Lima insistiu com o Lima há muito tempo. Aí depois veio o 4-2-4, que o Martinelli continuava fora. Tem algum jogo, eu acho, contra o Olímpia lá, o Martinelli nem entra no jogo. Entra o Alexandre e tudo, e ele recupera essa vaga aí.
Ele meio que voltou a ser titular e fez uma coisa que o Martinelli, acho que ele conseguiu fazer isso em vários momentos. O Martinelli não tem momentos de André, assim, de seleção brasileira, o melhor do campeonato. Mas ele, acho que desde que subiu, acho que o maior mérito do Martinelli é ele conseguir pegar 20 jogos e ser regular nesses 20 jogos.
A torcida chegou a pegar no pé dele nesse muito tempo. Primeiro semestre. Chegou a ser vaiado.
Quando ele caiu nessa irregularidade.
É incompreensível. Então. Eu não consigo compreender porque qual é a minha linha de raciocínio. Um jogador como o Martinelli, se ele não vai bem, se ele não consegue entregar desempenho, vai chegar no final do contrato, vai chegar algum momento, ele vai ser emprestado e vai seguir a vida dele. Mas é um jogador formado no clube, é um jogador que o Fluminense não gastou dinheiro com ele. Que não é aquele jogador que vem com salário altíssimo, que não te entrega desempenho, que tem um contrato milionário.
Thiago Santos, por exemplo.
É um jogador formado no clube, ele foi muito criticado e ele teve sabedoria, teve calma e agora tá amadurecendo. Parece muito mais maduro, mais seguro, né?
Tinha muito de falar que ele não... Que em jogo grande o Martinelli não...
Pois é.
Nunca concordei muito.
É jogador da pandemia, não.
Verdade.
Ficou muito marcado pelo Fla-Flu e por aquele Fluminense Olímpia, que na verdade foi...
Qual Fla-Flu?
Fla-Flu... Não, O Fla-Flu foi o Marcos Felipe. Confundiu. Foi que afinal, o Fla-Flu, o Marcos Felipe também tinha a mesma coisa e tal. Ele acho que o que mais chama atenção é o Fluminense Olímpia, que ele entra
lá
no Paraguai. Mas ali também o Abel mexeu naquele time todo, botou o Arias também, tirou o Iago Felipe, o Bigode.
O time bom ainda era o reserva ali, né?
É, não era.
Que encantava no Carioca. Arias, né?
Martinelli, o Cano, o Ganso. Era o time do...
Samuel Xavier.
Reserva era o Calegari e ele inverte nessa época.
Depois mudou.
É, ele inverte nessa
época. Cara, se o Martinelli não tem essa melhora, imagina a situação agora. O Alexander mal, o Lima não joga ali, aí você não tem o Martinelli, você vai ter o quê? O 4-2-4?
O Thiago Santos, né?
Aí volta pro Lele. Eu só falei, o do Martinelli é algo que eu comparo muito, já que a galera tá lembrando muito, estamos numa situação em que muitos lembram de 2008, comparo muito com o Arouca. O Arouca não foi um jogador de seleção brasileira, não foi um jogador que foi pra Europa, não foi, mas jogou só em time grande, foi multicampeão no Brasil e era titular em tudo quanto é lugar. Jogou no Palmeiras, Galo,
São Paulo.
E São Santos, Paulo e Fluminense, Santos. Em todos ele foi...
O Arouca eu acho que sobe mais badalado, né?
Não, mas assim, eu digo, a carreira do Martinelli, eu olho e vai ser isso. Tá. É o cara que é o camisa 8 de 15, 16 clubes da Série A.
O Arouca era daquela geração com o Toró, ele na época que sobe.
Fernando Henrique era também.
Se ele surpreende e bota o Alexander titular... Não me preocupa. Por mais que a fase dele não seja melhor, é um jogador que tem muito potencial. Não sei se vocês viram a entrevista dele, ao The Players.
Eu fiz um
sensacional.
Vídeo.
Sensacional. Sensacional. O relato dele, né? Porque aquele texto em primeira pessoa... Quem não viu, leia, é de chorar.
Isso é bom também esclarecer, Edgar. Porque teve gente falando assim, nossa, o Alexander é um jogador, às vezes não escreve tão bem e tal.
Ele faz um relato para um jornalista que escreve aquele texto ali em primeira pessoa. Mas é um depoimento muito interessante, né? Muito legal a importância dessa final para ele, desse sucesso que ele está tendo, né? De chegar ao profissional, de conseguir ser de fato um jogador de futebol. Todo o apoio que a mãe dele deu para ele nessa caminhada e tal. Enfim, todo o carinho que ele tem pelo Marcelo.
Falou muito do Marcelo.
A gratidão que ele tem pelo Marcelo.
Cara, ele fala muito e fala de um Marcelo desde quando o Marcelo... Ele não fala isso, mas deu para entender. De quando o Marcelo vinha visitar Xerém, né?
Ele fala assim, quando o Marcelo saía do videogame e aparecia ao vivo em Xerém, né? Que ele jogava com o Marcelo.
Comentava um por um, perguntava...
Precisa de alguma coisa? O que eu posso ajudar?
O diferencial do Marcelo, quando a gente falava da volta do Marcelo, foi meio que de surpresa, né? Entre aspas, mas era pra mim falar, cara, o Marcelo... Tinha muita discussão, Marcelo, Thiago Silva, né? Tal. O Marcelo vinha de férias e fazia questão de Xerém, falar com...
Batia ponto, né?
O Marcelo, ele gravou um vídeo pra essa geração do Alexander aí, quando ganha um brasileiro
sub-17
na pandemia.
Foi o Brasil ou brasileiro? Acho que
foi o brasileiro sub-17, da geração do Kaique, Metinho, Alexander.
Contra o Atlético Paranaense. Isso. E depois teve os bastidores do vídeo e tinha um vídeo do Marcelo pro time. Mesmo.
Foi brasileiro.
Que é campeão brasileiro e vice da Copa do Brasil. Né?
Isso, foi brasileiro sub-17. E ele fala no texto que ele, se jogar a final, né, ele vai correr muito e principalmente correr pelo Marcelo. Que é algo que o Fluminense precisa muito ali, alguém pra cobrir o Marcelo na lateral esquerda. Não acho que ele vai jogar de titular.
Acho que isso foi feito também há cerca de um mês atrás, a entrevista.
Provavelmente não foi feito agora.
Não, porque teve gente que falou bem assim, pelo texto do Alexander hoje ele joga e tal.
Mas enfim, é um jogador que se for titular... Não me preocupa, assim, de pensar, nossa, ele tá em má fase, será que ele vai...
Eu acho que ele já se provou. Que eu falo do Thiago Santos, por exemplo, assim, não é um jogador que você olha e você... Ele tá numa fase ruim, mas é aquela parada, você... Porque é aquilo que a gente falou ontem aqui, cara, final é uma coisa de louco, às vezes um micro detalhezinho e o jogador que jogou bem o jogo, o ano inteiro... O filho dele chorou a noite toda, ele não dormiu direito.
É isso.
Eu também vou estar concentrado, né? Vai estar concentrado, mas é só um exemplo.
Mas era. Eu tô falando isso e você pode perguntar a qualquer jogador aí, ex-jogador. Numa final de jogo único, ela zera. Não importa o que você fez antes, não importa. É o que você tava jogando antes, bem ou mal. Claro que é bom você jogar com confiança. Eu acredito nisso. O cara tá jogando bem, tá confiante, é bom. Mas, cara, é ali, é o que vai acontecer ali. É um detalhe pro bem e pro mal.
Ouvi, é só pegar essa rodada agora de quarta-feira do brasileiro. A expulsão de um Adrielson, de um Gerson, um lance assim que muda o jogo completamente.
De uma hora pra outra. De uma hora pra outra.
Final é um jogo naturalmente tenso. A gente sempre lembra de finais, assim, jogos ruins, porque tá todo mundo ali muito nervoso, você não tá relaxado. Dificilmente o jogador vai entrar numa final. Eu tava vendo outro dia o vídeo do Fred Caldeira, nosso companheiro de imprensa, que é correspondente da TNT lá na Inglaterra, que vai participar de uma live com o Vitor Lessa ainda hoje.
Pode não acontecer. Pode tá não. Bom quem é do canal, porque tá 2 horas e meia de atraso.
De atraso no voo dele.
De Manchester, ele não conseguiu sair de Manchester, pode ser que caia.
É muito argentino vindo de Manchester pra Rio de Janeiro.
Mas eu citei o Fred porque ele fez um vídeo muito interessante ele subiu no canal
Um abraço pro Fred, grande amigo.
Ele subiu o vídeo no canal dele anteontem, eu acho, falando da final, né, da expectativa pela final. Ele é tricolor, tá vindo pro Brasil pra ver a final. E ele falava, cara, finais são jogos diferentes. Final é um jogo muito tenso, é aquela história, final não se joga, final se ganha. Então, todo jogo final, muitos jogos de final acabam sendo ruins, porque não tem aquela tranquilidade, não você conseguir apresentar um grande futebol e tal. E ele mandava um recado, assim, pros tricolores, que eu achei muito interessante. Ele falando, cara, assim, eu vou ter o privilégio de estar lá, né? Ele falando, Fred Caldeira. Mas muitos tricolores não poderão estar lá. Muita gente que merecia estar não vai conseguir estar, porque não cabe todo mundo. Então, quem estiver lá tem que fazer valer quem não tá. Quem estiver lá tem que cantar o jogo inteiro, tem que se doar o jogo inteiro, porque você não tá lá por você.
Acho que ele usa até o termo que é, eu vou estar lá e 200 mil não vão estar, então minha voz tem que ser por 200 mil.
Exatamente, assim, quem tá lá tem que cantar por quem não tá lá também, entendeu? Então tem que fazer valer a sua ida ao estádio e 90 minutos, ou talvez 120, de apoio irrestrito. Não,
90.
De apoio, depende pode
também.
Falar,
às vezes aos 85 eu vou estar aceitando muito os 120 também.
De apoio irrestrito, né? Você tem que estar ali porque a torcida do Boca vai fazer isso. Os caras são coisas. Torcedor argentino.
Eles já fazem naturalmente.
Ele normalmente é mais apaixonado que o brasileiro, né? Ali. Fica mais cantando. Intenso. Mais intenso.
Demonstra perfeito. A paixão de uma. Até o. Eu tava falando
isso. Cantam sem parar, né?
É normal que num jogo muito tenso no Maracanã, a torcida não esteja cantando, porque tá todo mundo ali.
Desesperado.
Gritando.
Desesperado.
Então, tá no...
E o argentino, ele consegue lidar melhor com isso, ele canta sem parar. Então a torcida do Boca, que estiver presente no Maracanã, vai cantar sem parar. Então a torcida do Fluminense tem que tentar também, ao máximo, se esforçar e cantar sem parar para demonstrar esse apoio, para tentar empurrar o jogador.
Mas eu acho que a torcida do Fluminense entendeu isso, sabe? Pelo menos eu não sei se vocês tiveram a mesma percepção. O jogo contra o Argentino Júnior, cara, foi uma tensão. Assim, uma impaciência, uma ansiedade, que aquilo tava passando pro campo de uma forma que era muito perceptível.
Cauê disse aqui que o gol do Samuel Xavier foi o gol que ele mais comemorou na história do Fluminense.
Do novo Maracanã.
É impressionante. E contra o Inter eu já observei que foi diferente. Contra o Inter, a torcida teve calma e foram momentos bem complicados no jogo, mas conseguiu segurar um pouco mais a ansiedade, assim. Não a preocupação, todo mundo tava preocupado. Chegou uma certa hora que você para de cantar pouco também. Mas tava diferente.
O argentino Júnior era jogo de volta.
Isso que eu ia falar agora.
Acho que aumentou ainda mais ali a...
Também foram jogos de ida, isso. Né?
E o Olímpia também tava um jogo muito chato ali, assim, de dificuldade do Fluminense, até o André conseguir aquele...
Mas eu acho que tem um pouco disso que, o Lessa falou, de acho que a galera meio que deu uma entendida, acho que o fato final é porque a gente acaba que... A gente aqui é de gerações mais ou menos diferentes, mas tem uma geração abaixo de mim, que sou o mais novo aqui, né? Que pegou, por exemplo, o exemplo que a gente sempre dava era a final de Copa. Final de Copa é sempre um jogo travado, não sei o quê. Só que as últimas duas finais de Copa foram, um 4x2 e um 3x3. Foram jogos insanos, mas são exceção, né? Na lógica...
A do Maracanã foi bem chatinha, né?
Travada. A da Copa da África também.
Verdade.
Talvez a que teve mais emoção ali de recente foi França e Itália de 2006, mas por causa do pênalti e tal, da cabeçada, mas também normalmente é jogo travado, assim, final de Copa.
Pega essas finais de Libertadores, jogo único, não teve nenhum jogaço. Foram sempre tempo.
Talvez o melhor foi o Flamengo e Palmeiras. Não, o Flamengo e River
O Flamengo e River é o final, né?
O Flamengo joga muito mal. O Flamengo não joga bem aquele jogo, mas tem a virada espetacular ali no fim. O jogo por jogo, assim, não foram jogaços. Nenhum desses jogos aí. Palmeiras e Santos foi um gol...
Palmeiras e Santos foi horroroso.
Foi muito ruim.
A que foi muito boa foi Palmeiras e Flamengo.
Foi a melhor. Flamengo e Atlético Paranaense também foi fraco. De jogo, assim.
Mas eu gostei especialmente do... Tipo, apito final, Palmeiras e Flamengo, pra mim, superável. Gostei. Tava em Belo Horizonte nesse dia.
Cauê, seu amigo Pelifê pediu um abraço pra você mandar pra ele.
Pediu aqui, ó. Ele, Felipe Alves, veio de Portugal.
Já está no Rio de Janeiro.
Não tem ingresso, mas queria estar na cidade pra viver esse momento. E mandar um abraço também pro Francesco Varola.
Mandou uma mensagem aqui pra mim também.
Tá em Copacabana assistindo. Quando eu falei do Thiago Santos, ele veio me xingar aqui. Mandou uma mensagem xingando.
Ele falou que tava caminhando por Ipanema, lembrou pela manhã, e se sentiu nos arredores do Maracanã em dia de jogo do Fluminense. Algo jamais visto. Um mar de camisas, bandeiras e faixas. Muitas famílias tricolores off-Rio. Um sentimento maravilhoso.
Aproveitando os abraços também, o Edgar, o Fluminense hoje confirmou lá o negócio, a transmissão.
Telão, né?
O Fluminense botou, não é um evento feito pelo Fluminense, mas...
Divulgou, né?
O Fluminense meio que tá ali também junto. Aí o Alexandre Melquiades também marcou a gente aqui no Twitter, falando que Vila Velha terá um telão também, pros capixabas, mandar um abraço pra Resenha Flu VV. é Flu Vila Velha, ou seja, por lá tem bastante gente, lá em Vitória tem o Bar Buana, né, que é conhecido também da galera que assiste lá junto em Vitória, mas vão ter outros eventos, acho que tá muito isso, assim, tem lugar que a galera já se reunia pra assistir, que falou, ó, já não vai caber todo mundo aqui, já tem que abrir outro telão, hoje a gente já ouviu o negócio de telão... perto lá do Maracanã, um cara que vai abrir a casa dele com telão. tá uma loucura, assim, esse negócio.
Ô, Edgar, fala. Recebi uma mensagem hoje de manhã no Instagram. Torcedor aqui, Fernando. Fala, Cauê, tudo jóia? Sou um torcedor doente do Flusão, estarei sábado no Maraca e quero te fazer uma proposta. Sou o líder da Liga do GE no Cartola.
Ele mandou também.
Ah, é? Ó, atacou mandou... em todas as frentes.
Não, já tá certo. Já tá combinado já.
Aí pediu pra eu fazer uma promessa. Ele falou assim, ó. Faz uma promessa aí pelo título. Se ganhar, você me convida pro podcast.
ele é o atual líder geral.
Do ano.
E não ganhou nenhum mês. E ele disse também que já ganhou um outro ano. Enfim. Tá certo aí. Fluminense ganhando, você tá convidado no podcast, irmão. Já tá certo.
Até porque... tal qual o pré-jogo, né? Ah, o podcast Fluminense-Bahia, pré-jogo Fluminense-Boca. Podcast Fluminense-Atlético Mineiro, pré-jogo Fluminense-Boca. O Fluminense-Boca vai ter, sendo campeão, vai ter uns 4 pós-jogo aí, né? Porque o Fluminense-Inter, a gente só vai falar, não, porque teve a festa do título, não sei o quê e tal.
Tem
um monte de pós-jogo.
Tem muita gente perguntando aqui pro Edgar se ele vai pra... se tem tardezinha, se o jogo não é tem, pra não. Noitezinha.
Não tem tardezinha.
Red Hot, você não é Red Hot.
Não, sou do pagode, gente.
Tá.
É, não tem tardezinha esse final de semana.
Roberto Carlos também não, né?
Adoro o Rei. Mas... já balançou. Mas... pagode,
só pra fechar os abraços.
O final da Libertadores é maior do que um...
Mandar um abraço pro meu filho Bernardo, que tá em casa assistindo também.
Pô, um abraço pro Bernardo.
Live. Mais de 900 pessoas
ali. Olha aí.
Quase batemos
mas não tem tarde esse final de semana. O Rei é um belo show também. Já fui ao show do Rei no Maracanã, levei minha mãe.
Mas tem show de Germancana,
mas é diferente. Então, já perdi um jogo decisivo esse ano por causa da tardezinha, então já, a cota já foi
dá a sensação batida. Que sempre tem um jogo importante, o Edgar tá no Instagram. Pô, gente, alguém quer comprar o ingresso tardezinho?
Mandar um abraço pro Teux também, que sempre me pede aqui, ó. É, Teux. Sempre pede aqui no Instagram. Então, um abraço, amigo. Tá ansioso aí com a final. O Itamar Rigueira mandou mensagem no Instagram também, Cauê. É, falou que, ó, se tiver uma brecha no podcast, vale a menção do consulado FluBH. Foi criado há pouco tempo, tá crescendo, tá bonita a mobilização pra final. Alguns vão ao Maracanã, outros vão pro Rio sem ingresso e muitos vão se reunir no Bar Monumental.
Itamar, eu acho que é ele que eu encontrei em Búzios.
Itamar Rigueira.
Não, o Bar Monumental é um nome bem sugestivo pra final.
Bar Monumental, temático de futebol, QG da galera do consulado FluBH.
Um abraço pro Itamar, encontrei ele na praia em Búzios, ô Gabriel.
Búzios, como é que será que tá Búzios, hein?
Tem
200 mil argentinos no Rio,
deve ter 100 mil.
Cauê que vira e mexe, tá de férias, né? Ou tá em Búzios, na sua mansão, na mansão Rademacher.
Agora só em janeiro.
Ou tá em Caxambu, né?
Assistindo.
Ou tá num resort aí no Nordeste.
Ah, naquele dia foi sensacional.
Já entrou ao vivo aqui no podcast,
Não, o podcast abriu com correspondente.
Só o podcast da classificação contra o Inter.
Foi.
No dia seguinte, a classificação contra o Inter, Cauê, não vou participar. Estou de férias, estou aqui num resort.
Isso antes do jogo.
Aí eu falei, Cauê, se classificar, você tem que participar.
Eu estava no famoso Parque Aquático.
Aí ele entrou ao vivo no famoso Parque Aquático de Fortaleza. Falando que quase foi expulso do hotel, porque gritou de madrugada, depois do gol do Cano.
Eu tive que gravar ali, porque eu falei, não vou gravar com o toboágua atrás de mim, com o coqueiro, com o mar. Aí eu achei um banco, provavelmente de um funcionário, num muro entre os banheiros, feminino e masculino. Aí eu sentei, comecei a gravar, o cara devia estar olhando e falando...
Esse
cara tá falando de Fluminense Inter.
O podcast tava igual o jogo da seleção brasileira. Tá, agora vamos chamar lá, Rio Grande do Sul, Gabriel tá por lá, agora vamos pra Fortaleza.
Faltou o Pelourinho, né?
Ô, Olodum, cadê o Olodum?
Tem uma coisa que eu sei, o que eu sei é isso, cara. Em vários lugares você tá, tem que parar, tem que gravar alguma coisa. No meio, assim, não tem absolutamente nada a ver, as pessoas ficam olhando.
Eu quando trabalhei em rádio, entrei de dentro do ônibus.
Nossa senhora.
Ao vivo. Na rádio pra falar.
Tudo.
Agora, teve um assunto ontem que rolou aqui. Eu não tô lembrando se ainda era antes da gente começar ou se a gente já tava ao vivo. Eu acho que a gente já tava ao vivo já. Que a gente tava falando sobre probabilidade de possíveis roteiros pra final, não sei o quê. E aí a gente. Acho que a gente já tava ao vivo já.
Tava,
a gente falou do Fluminense Olímpia. Eu falei, cara, tava 4-1 com a mais, a gente tava desesperado. E aí o Cauê soltou alguma frase, ele falando de 3x0, que quando eu vi o jogo do Botafogo à noite, eu falei, rapaz, 3x0 sábado no primeiro tempo, eu não tô tranquilo não.
Perigoso.
Eu não tô tranquilo mais não.
É o novo resultado perigoso.
Perigoso, aumentaram, né? Aumentaram.
Cara, a cotação. Falando rapidamente desse jogo, você vê como uma expulsão mudou o jogo, né? O Botafogo teve um expulso aos 76 e tal. E você vê que o Fluminense teve um expulso aos 40 do primeiro tempo numa semifinal de Libertadores. E não perdeu o jogo. É. Ali mostra uma maturidade do time.
É isso.
Né? O quanto o Botafogo ontem se desestabilizou com a expulsão e com a perda
agora
do pênalti.
Agora tem a coisa que é séria. O Fluminense sempre que ficou... O Fluminense ficou com um a menos muitas vezes esse ano, né? Que teve... Mais de 10 jogadores expulsos.
Duas vezes contra o Flamengo.
Dois jogos importantes, final de Carioca e mata-mata de Copa do Brasil.
E nos dois jogos não tomou gol. Porque acho que quando tem expulso do 2x0, já tava 2x0.
O Fluminense, quando fica com a menos, o Fluminense marca muito bem ali, fechadinho, os 9 jogadores. Pô, se faz um gol, 1x0 num gol... Pô, marca expulsa desse jeito, mas com os 10.
Expulsa um, né?
Marca desse jeito, mas com os 10. Fica mais fácil ainda.
Não, eu ia falar só que é o inverso de quando tá com a mais, né? Porque eu não lembro de nenhum jogo bom em que eu falo que é esse roteiro
do
Palmeiras.
Virou o jogo com o Bahia com a menos.
Não, e não tem um jogo que eu olho botando o Fluminense na vaga do Palmeiras. Do tipo assim, jogo tava enroscado.
River Plate.
E um a menos.
Tava 2x1, né? Tava 2x1, mas era um jogo que tava difícil.
O único que eu lembrava...
Porque o River se abriu completamente.
Era o Argentino Júnior.
Eu ia citar
por causa do goleiro. Mas ali não fica com a menos, fica com um número igual.
Eu ia citar aquele Flu e América Mineiro no passado lá.
Aquilo lá é terrível.
Que o cara do América Mineiro é expulso no começo do jogo. O Fluminense fica no 0x0 e o dirigente fala, às vezes é mais difícil jogar com a mais.
Essa foi tipo o Abel, né?
Foi tipo 0x0
é melhor que 2x1.
Essa foi pesada.
Esse negócio que você falou, Edgar, de 1x, a gente vai lembrar muito do Inter e tal. Mas nesse jogo do Argentino Júnior, o Marcelo é expulso, eu não vou lembrar quantos
começo,
minutos
foram, começo,
né?
Sim, começo,
mas foi papo de 15, 20 minutos, por aí, assim que o Fluminense ficou com 1x, perdendo por 1x0 fora de casa e não tomou um gol. É óbvio que a gente tende a olhar o inverso depois, que é, pô, o Fluminense teve 15 minutos com um zagueiro, um volante, um atacante, sei lá, no gol, e não fez, só fez um gol e tal. Mas assim, o Fluminense foi guerreiro nesse ponto de, podia ter acabado mata-mata ali. Se toma o segundo e aí, de repente, não teria expulsão. Pô, 2x0 pra reverter aqui seria chato. Sem gol fora, né? Mas seria chato.
O Fluminense ali, com um a menos, conseguiu gerar uma expulsão do goleiro.
Saindo cara a cara, né?
Saindo cara a cara. Jogar algum tempo sem goleiro, né? Jogar um jogador na linha, que possibilitou talvez um empate. E não ter o goleiro titular no Maracanã, que acabou sendo o terceiro goleiro.
Porque o reserva machucou, né?
Ou seja, o Fluminense conseguiu construir esse cenário e estando com um a menos.
Foi um jogo que o Fluminense chutou muito pouco, né? Esse jogo de volta no Maracanã.
Foi estourou
pouco o goleiro.
Eu acho que aí também
acho que o primeiro chute de verdade o cara botou pra dentro.
Tem o mérito do argentinos também, de provavelmente eles jogaram pra poder fechar o esquema ali também.
É muita resiliência que tem esse time. Eu acho que faz toda a diferença agora. Mas é o que eu falei também recentemente. Não dá pra você achar que você vai sair atrás e você vai conseguir fazer isso sempre. Ainda mais na final do campeonato. Isso é ótimo, isso é muito bom. E de fato, o time tem essa capacidade agora, né? Não precisa. Não,
eu falei aqui outro dia, tem tempos que a gente não vê um jogo, não vou contar esse do Bahia agora, mas com o Fluminense num 0x0 durante muito tempo, pressionando pra fazer um gol.
O Fortaleza foi o último.
Esse lado volta redonda, né?
O gol saiu aos 45.
E depois tá sempre atrás e cedo, normalmente.
O último jogo que o Fluminense sai na frente, se eu não me engano, é o Fluinter aqui no Maracanã.
Cruzeiro. Quem ganhou de 1x0.
Foi depois disso?
Foi.
Certeza.
Cruzeiro de falta?
É. Não, foi antes.
Não.
Foi exatamente o jogo anterior.
Foi anterior ao
Fluminense.
Ah, é porque o Fluminense não joga no final de semana. É isso.
Fluminense e Inter no 2x2 aqui no Maracanã, o Fluminense sai na frente. Cuiabá sai atrás, Inter lá sai atrás, Botafogo sai atrás, Corinthians sai atrás, Bragantino sai atrás, Goiás sai atrás, Atlético Mineiro sai atrás, Bahia sai atrás.
E apesar da resiliência, que é algo que o Fluminense de fato mostra, nem sempre o Red Bull Bragantino Fluminense não virou.
É isso.
Tô citando até o Red Bull porque o Fluminense jogou titular, né? Os outros.
Não, era toda a reserva.
Mas era o time principal. Quis dizer assim, não poupou, não tava ninguém poupado.
Mas você não tinha Nino, você não tinha Felipe Melo, você não tinha Marcelo, você não tinha.
Foi com
quem tinha. Tem vezes que pode ser que não vá conseguir. E aí a gente entra naquela questão da final, que por mais que a final seja um jogo diferente, e eu concordo, é tudo muito diferente, mas tem uma coisa que a final é um jogo. Num jogo do Brasileirão, o Germancano passa em branco, joga mal e pronto, acabou. E é um jogo só a final. Então tem que ter... O Fluminense é um time que tem. E isso acho que é o que coloca o Fluminense como favorito contra o Boca. E assim, contra, como favorito, não vou citar os torcedores, óbvio, mas você pega jornalistas separados dessa final, eles vão citar o Fluminense como favorito ali também dentro de campo. Você pega até caso de aposta ali, você vai ver, de fato, o Fluminense aparece como favorito também. Então, é isso que eu coloco. O Fluminense tem muitas armas que, se o Cano tiver desarmado no jogo, o Marcelo bota a bola debaixo do braço e decide o jogo contra o Flamengo no Carioca. Então, mas tem alguns argumentos a mais ali do que o Boca nessa final também.
Cauê, pergunta do chat pra você. Maria Fernanda Horta. Cauê, você vai assistir qual filme no sábado às 5 da tarde?
Tem um que eu vi que tem... Quem fez a pergunta?
Maria Fernanda Horta.
Maria, tem um, Maria, que eu vi que tem 3 horas e meia, quase 4 horas de duração.
Garante até os pênaltis.
Acho que é do DiCaprio.
Não sei, tomei por fora.
É de alguém.
Eu tomei por fora
do cinema. É, lógico que é de alguém, né? Mas esse aí pega prorrogação, pega pênalti, pega tudo. Eu tenho que
pega,
só...
pega queda de luz.
Eu tenho só que ver um horário bom, assim. Tem que começar às 4h30, 5 horas, assim, pra...
Pra não ter risco,
pra render.
Né?
Aí sai de lá leve, sabe? Sai de lá outra coisa. No estádio é o pior lugar pra você estar.
Aí sai de lá, bota a cara pra fora, assim, no shopping, vê. Tem argentino comemorando. É. Outro. Vou pegar outra sessão. Pega outra sessão.
O cara passou de camisa do Flamengo rindo.
Já volto.
Álvaro José de Oliveira, Cauê, pra essa final, Abel Hernandes ou Bobadilha? Pra decidir o jogo ali.
Achei que vinha Veraldo ou Matheus Alessandro.
Mas essa aí não tem dúvida.
Essa é fácil.
Essa é Veraldo,
essa,
é óbvio.
Essa do Álvaro agora é mais difícil. Abel Hernandes, eu ia com o Abel Hernandes, que te dava também um chute de fora da área, né? Batia pênalti.
Mas o Bobadilha, o 1x0 Fluminense, o Bobadilha em campo era bom também.
Era, tá? Ele era bom pra segurar a bola na bandeirinha de escanteio.
E
né?
O causar um expulsar, aquele, o Fred, ele também fez isso depois, né? Que era o cara que ele fazia, ele causava tudo e juntava a expulsão de outro também. Aquele jogo da Libertadores que ele passa empurrando, é Júnior fora de casa, o Santa Fé. Acho que é o Santa Fé que o Fluminense fica com a menos. Um dos dois ali, não lembro qual foi, não, mas
naquela Libertadores. Expulso.
Eu acho que é isso.
Se gostar muito,
o Bobadilha entra, empurra o cara, a confusão. 6 minutos vão embora e o árbitro dá 2.
E o Bobadilha seria bom pra segurar a bola ali na bandeirinha de escanteio, né? Você ganhando o jogo. Mas eu ia de Abel. O Abel bate pênalti, fez gol de fora da área no Fla-Flu.
Verdade.
Abel é mais completo.
Eu não queria imaginar a comemoração do Bobadilha se o gol é dele na final. Tem um histórico aí, é melhor não imaginar.
Bom, vamos encaminhando aqui a reta final do nosso podcast.
Eu tava com a impressão de que a gente ia ficar aqui, ó. Que a gente não quer encerrar. Quanto mais tempo for ficando falando aqui, menos tempo.
Pra Maria que mandou aí, Assassinos da Lua das Flores. O Mesquita, nosso editor, mandou aqui o nome do filme, ó.
Assassino da Rua, da, né?
Da Lua.
Da Lua das Flores. Da Lua das Flores.
Sempre acho
quase
que é
4 horas de duração.
Cebolinha também que falou, mas é Lua mesmo o nome.
Né? O Iago Lima falou aqui, ó. Pena que eu já vi esse, Cauê. Tem que indicar outro.
Veja, Titanic, tem a sessão de Titanic, não. É de Capri também.
Ai, ai. O Alan falou o seguinte, que seria legal o Cauê, o Gabriel e o Vitor analisar essa questão do Boca. Até agora eles não experimentou o cenário de sair atrás.
Bom questão.
Imagina na final, Flu 1x0, 2x0, como seria para o Boca?
A gente chegou a falar um pouco, foi rápido, no último programa, como seria o Fluminense conseguindo um gol logo, assim, ou saindo na frente no primeiro tempo, se o Boca ia sair para marcar em cima de forma desordenada, isso poderia facilitar ainda mais a saída do Fluminense, porque a gente não está prevendo um Boca o tempo todo marcando em cima. A gente não sabe nem se o Boca consegue marcar em cima com eficiência.
E o Fluminense é um time que tem... Eu não sei se vão ter muitos gols, mas a gente tem muitos lances em que o Fluminense faz o gol e nos 2 minutos seguintes,
sim,
o do Corinthians, o Fluminense faz o 3x2, no lance seguinte...
Hoje já cria a chance
cabeçada,
logo.
Mas se é um time... Nisso é muito forte a cabeça do Fluminense.
E tem duas coisas, assim. O Boca não tá acostumado... Assim, o Boca nunca jogou contra esse Fluminense do Fernando Diniz.
Sim.
E não tá acostumado nem a ver o Fluminense jogando. É tudo vídeo aí que eles estão vendo. Tem muitas coisas ali que o técnico do Boca pode alertar tudo, mas na hora que a gente vai ver se os caras vão conseguir assimilar, marcar ou não. Quando o Fluminense, principalmente ano passado, botava todo mundo no mesmo lado, sabe? E o Arias com o Keno, com o Ganso, com o Samuel Xavier, o Martinelli, aquela troca de passes que o Fluminense fazia vantagem numérica ali, o Fluminense explorar isso, a gente não sabe como é que o Boca vai reagir a isso. Contra o Olímpio, o Fluminense espetou um em cada ponta, né? Mas, de repente, nesse jogo com o Boca, você explorando isso em alguns momentos... O ruim só, isso aconteceu contra o Corinthians, o Fluminense chegou a fazer uns momentos assim na direita, mas ficava só o Marcelo na esquerda,
aí
reparou?
Aí fica exposto.
Aí quando, e quando você inverte a bola pro Marcelo, o Marcelo não vai pegar a bola e partir pra cima. Então o Marcelo parava e tinha que lançar.
É, no geral, às vezes, que isso acontecia de inverter, normalmente eu ficava ali olhando, normalmente invertia pra puxar dois da marcação pra cá e a bola voltar pra lá com dois a menos. Só que às vezes, quando a bola bate no pé do Marcelo, você tem que usar esse cruzamento do Marcelo pro cara entrando na área. Nem sempre isso dá perfeitamente certo. Mas assim, esse ponto que ele falou do Boca é muito importante. Se a gente falou da resiliência do Fluminense, que é algo ruim, igual o Lessa falou também, é algo muito bom, mas também não dá pra você ficar usando direto, não.
Exato. Uma hora não vai dar certo, né?
O Boca não usou tanto, não aprendeu, é o lado bom pro Fluminense, né? Se o Boca tem o lado bom pra eles de terem avançado muito mais na solidez defensiva, eles não sabem. É aquela história, né? O time que tem o campo esburacado. Pô, o campo é horrível, mas ele sabe jogar ali. Ele sabe jogar dessa forma.
O Boca saindo atrás, ele vai precisar virar. E aí ele vai dar mais espaço. Ele vai precisar abrir a melhor parte dele, que é a defesa.
É, mas eu não acho que vai... Com 1-0, não acho que abriria muito, não.
É o modo argentino. Vai abrir lá os 70. É,
né? Vai levando ali, até porque pode buscar um gol numa bola parada. Sim. Enfim, e o Fluminense também não é aquele time que faz um gol e vai pra trás. É.
Não.
Então eu acho que eles mudariam.
Falou que vários jogos no primeiro turno, principalmente do brasileiro, o Fluminense fazia 1-0 e continuava massacrando. Exato. Ali, chegava ao 2-0.
Em alguns casos pode ser, eu falo da parte boa, também pode ser algo ruim no sentido de você ficar exposto ainda e não...
Uhum. Porque às vezes com um a menos o Fluminense marcava melhor? Porque tinha uma preocupação defensiva muito maior. Que quando tem o time todo em campo.
Salvo o jogo contra o Bahia, a gente também não tem muito resultado do Fluminense com a menos fazendo gol. Também, né?
É o Inter, né?
É, então, fez com o Inter já depois da virada, com a bola parada e tal, numa situação específica. Não é... Ele sabe... Contra o Flamengo, por exemplo, as duas vezes, o Flamengo se defendeu muito bem, mas não foi aquele time que ataca, né? Igual a gente tá acostumado a ver.
É, mensagem aqui do Marcos Peter Sena. Manda um abraço pra torcida Flu Pantanal, do Mato Grosso do Sul. É, vamos ter telão na Vila Jaci. Então, um abraço pro pessoal da Flu Pantanal.
Acho que quem mais está satisfeito com essa final são as empresas que alugam telão, porque a quantidade de aluguel de telão, meu amigo, que tá tendo por aí é impressionante. Um abraço pra galera aí do Pantanal.
Bom, é isso, galera. Vamos chegando aqui.
Já?
Já. Você quer ficar mais?
Tá acostumado com as lives do canal 20 de 3 horas.
É. Porque o contrato pra trazer Vitor Lessa aqui, você sabe que foi semanas de negociação. Ele quer ganhar 2 diárias, entendeu? Ele quer mais tempo pra aumentar o cachê, entendeu?
Já não bastou atrasar.
É. Detalhe, eu falei de cá, tava de férias. Tava de férias, parece que tá um amigo nosso. Parece um amigo nosso aí. Aí eu falei de cá, pô, antecipa aí pra mim, cara. Vê se você consegue colocar 3:30 da tarde. Porque eu tô marcando a live com o Fred. O Fred vai estar numa escala, enfim, é meio complicado, eu não posso atrasar. Aí eu cheguei 4 horas da tarde.
É.
Foi isso.
É o que ninguém sabe, que logo depois que eu gravei, que eu entrei ao vivo naquele podcast direto do Parque Aquático em Fortaleza, quando eu fui guardar o celular no armário, o celular caiu, quebrou. Eu fiquei 10 dias de férias sem celular.
Foi a última...
Quebrou, fiquei, pô, sem ver repercussão nenhuma de nada.
Cara. Live cara, hein?
Live, mas aí, de novo, você não pegaria um voo, iria lá, quebraria o celular, só você...
Se me desse a garantia, pô, desci até no aquele kamikaze lá. Ó, mais mensagens aqui de tricolores espalhados aí pelo Brasil. Manda um salve pra torcida Além Flu, aqui na zona da Mata Mineira, fechada com o Fluminense. O Matheus pedindo aqui também. Vai ter telão no Buana, em Vitória, Espírito Santo.
E a galera já se reúne lá em Vitória, nesse bar pra assistir. É a galera grande que se reúne lá.
É, o Jorge falou aqui, ó. Diga quem souber locais de telão tricolor. A gente fez uma tuitada lá no GE Flu. Tá lá destacada a tuitada, né? Para os tricolores mandarem endereços para acompanhar a final fora do Rio, obviamente, né? Principalmente.
No Rio vai ter assim. É, pega o carro e dirige, cada esquina vai ter
é mais
um
fácil de achar o local, você que mora na região já sabe. Mas fora do Rio, em cidades do Brasil ou do mundo, e o pessoal tá sempre lá tweetando, tem mais de 50 respostas com endereços para quem quiser acompanhar o Fluminense.
Mas vou mesmo... até nisso, porque tinha gente perguntando em Jundiaí. Não sei como é que vai ser.
Isso que eu ia falar. E assim, um macete é para quem tem Twitter, vai lá na busca do Twitter de telão sua cidade, telão seu bairro, que vai acabar que do outro lado provavelmente tem alguém que tá organizando e tendo interesse que você vá também. Então, porque teve aqui gente que perguntou, pô, vai ter em algum lugar na Zona Norte e tal. Então procura ali, bota telão Tijuca, você mora no Tijuca. Telão aqui, Tijuca tá perto
do Gonçalo, no bar do Tricolor Trindade.
Saquarema vai ter também, a galera tava
se reunindo. Niterói, toda Zona Norte, todo lugar vai ter um telão.
Bom, é isso, galera. Vitor, obrigado pela participação.
Eu que agradeço.
Qual que é a sua expectativa para esse jogo?
Olha, eu tô... Enfim, eu também não acredito muito nos meus pressentimentos. Às vezes eu acerto, às vezes eu erro. Então, mas eu tô sentindo que esse jogo não vai ser essa final arrastada nunca.
Jogaço.
Ou vai ser um massacre, ou vai ser emoção daquela de parar o coração até o final, de ter que correr atrás, de buscar o resultado, de ter que buscar uma virada.
Isso que é bom cinema, essas horas.
Eu acho que não vai ser assim, um jogo sem graça, entendeu? Acho que vai ser um jogo emocionante. Agora, se vai ser uma emoção boa ou ruim, é muito difícil. Porque, assim, eu tenho uma convicção muito grande que esse time está preparado para vencer. E tem uma série de coisas que foram acontecendo ao longo desse caminho, de, sabe, de coincidências.
Para quem é supersticioso,
pra
né?
Quem é supersticioso,
pra quem acredita em destino.
A forma como tudo foi acontecendo, aquela... Eu me recuso a acreditar que aquela virada no Beira-Rio é por acaso. Me recuso a acreditar. Um time desse como o Inter... Ele não sofre esse tipo de virada. Se tiver 10 jogos iguais àquele, cara, vai ser um. Foi o único. Então, eu acho que das muitas coisas que vem acontecendo já desde o ano passado, eu acho que esse caminho vem sendo pavimentado, ele vem sendo construído por um elenco que é solidário, por um elenco que é unido, comprometido e que tem o prazer de vestir a camisa do clube. Então, eu tenho a sensação de que o Fluminense está muito pronto para vencer. E eu acho que vai conseguir vencer. Agora, é um jogo de futebol, né, amigo? Futebol, final de campeonato, final de Libertadores, jogo único, não tem como prever nada.
Um grande adversário do outro lado, com uma camisa pesada.
Isso, o cara já maior número de finais da competição, já ganharam 6, estão em buscando. Não tem como duvidar num time desse, é impossível. Ele pode ser pior, eu acho que é pior. Tecnicamente, eu acho que é pior. Mas, cara, o que vale isso agora? Muito pouca coisa.
É isso, na bola... Futebol apresentado esse ano, acho que o Fluminense tem mais. Sim. Mas é aquela coisa, é uma final.
É
um jogo diferente. São 90 minutos, talvez 120. Não é um jogo de meio de tabela do Brasileirão. Se fosse isso, acho que eu acharia o Fluminense amplo favorito.
Sem dúvida.
Sendo uma final, as coisas mudam.
Sem dúvida.
Então não dá pra subestimar esse Boca, né, Cauê?
É isso. Me despedi lembrando aqui de um torcedor que estava do meu lado no telão das Laranjeiras, no Olímpico Fluminense. Eu tenso pra caramba, né? Intervalo, sentei e tudo. E ele, a todo momento, ele falava: ninguém quer mais que o Fluminense. Ninguém quer esse título mais que o Fluminense. Não vai perder de jeito nenhum. E é com esse espírito que tem que ir pro sábado aí que se aproxima. É isso, seremos.
Chegou a hora?
Chegou a hora.
Valeu, Gabriel.
Valeu. Repito que o Cauê falou, né? E acrescento também no que o Lessa falou, assim... Meu amigo, se era pra ganhar a Libertadores, precisava de alguma coisa, não precisa de mais nada. O Fluminense teve confronto, apesar do Cauê ter citado a questão do Olímpia, teve um confronto tranquilo contra o Olímpia, teve virada épica contra o Inter, teve classificação que quase foi pro ralo contra o Argentino Júnior e do nada se transformou também numa classificação legal, teve goleada em gigante, teve vitória fora de casa, teve jogo em super altitude, teve tudo, faltava só... ganhar do Boca, se não é o maior campeão, né, e eu espero continuar não sendo, mas se não é o maior campeão, é o maior time da América do Sul. Ganhar do Boca no Maracanã vai ser uma coisa que é esse detalhezinho ali que faltava pro Fluminense ter uma Libertadores irrepreensível, e tomara que no domingo, né, domingo, 11 horas, esteja aqui falando que não falta mais ao Fluminense esse detalhe. Vambora, vamos ser campeão.
É isso, galera. Fim de mais uma edição do podcast GE Fluminense. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. Só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo.com/GE Fluminense. Depois do jogão de sábado, Fluminense e Boca Juniors, 5 horas da tarde no Maracanã, transmissão da Globo. A gente volta aqui para falar tudo sobre essa final, torcendo aí para que seja um final feliz para o Fluminense, que espera isso, a torcida do Tricolor espera isso desde 2008. Mas agora chegou a hora. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!
O Austin pra bola, o Austin de pé direito!
Sabe de quem?
Do Fluminense!
Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense.